tanto na vida pública como na sua vida particular, advogada, professora. Então, assim, foram números realmente que me deixaram de queixo caído, porque a diferença é muito pouca, por exemplo, de Natália para ela, de João Maia para ela. E é o que eu digo, Natália está no segundo mandato, é a candidata, é praticamente a líder de votos do PT, ficou muito conhecida quando desbancou Carlos Eduardo e foi para o segundo turno. Já João Maia, aqui é toda hora, João Maia, e ela já tá ali, pega, não pega, e se brincar, vai passar. Então, assim, parabéns à equipe que está aí nessa linha de frente, fazendo esse trabalho, né, mostrando quem é a Nina de Souza. Números, repito, né, que assim me deixaram. Os números para deputado estadual, que a gente vai divulgar daqui a pouco, não me surpreendeu. Os números para governo não me surpreendeu, que eu já fiz até esse comentário aqui. Qualquer instituto de pesquisa que vier para Caicó e disser que um dos quatro candidatos ao governo, quem está na frente não é Alfa, está mentindo. Qualquer instituto de pesquisa que for a Mossoró e fizer uma pesquisa e dizer que o cara que está na frente lá não é Alfa, está mentindo também. Está mentindo também, não adianta, que eu não sou aqui de estar inventando. Então, assim, os números para o governo aqui é a realidade. E eu acho até que talvez dessa mais de erro, que é de quatro, pode aumentar uma coisinha mais. Porque Caicó, Álvaro Dias é de Caicó, o caicoense é barrista, o seridoense é barrista. Então não me vê institutos, né, fajutos, fazer pesquisa que dizer em primeiro lugar tá fulano de tal, tá não sei quem. Se não for Álvaro, tá mentindo. Se qualquer instituto for para Mossoró e fizer uma pesquisa lá e dizer que alguém esteja na frente lá que não seja Álvaro, também vai estar mentindo. Vamos ser realistas, gente. Natal, o Álvaro saiu agora, recentemente, com aprovação altíssima. Lá, tem quase a Câmara, todos os vereadores apoiando ele, o atual prefeito apoiando ele. Então, qual é o instituto de pesquisa sério, qualquer instituto de pesquisa sério, que fizer uma pesquisa em Natal, vai botar Álvaro na frente, lá em Natal. Não pode dar outra coisa. Se vier com outro nome, é porque está mentindo. 18:17, Jonathan.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte iniciou nesta segunda-feira a operação logística de transporte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2026. Ao todo, 8.325 equipamentos serão distribuídos para as 60 zonas eleitorais do estado por meio de 13 rotas, garantindo que todas as cidades recebam as urnas com antecedência. Antes de serem enviadas aos municípios, as urnas permanecem armazenadas no Centro de Operações da Justiça Eleitoral em Natal. No local, os equipamentos passam por testes de funcionamento, inspeções de qualidade e demais procedimentos técnicos para assegurar que estejam aptos para o uso no dia da votação. O transporte é realizado por caminhões, seguindo um cronograma elaborado pelo TRE para atender todas as regiões do estado. As rotas contemplam cidades polo como João Câmara, Mossoró, Açu, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, Nova Cruz, Acari e Touros, entre outros municípios. De acordo com o tribunal, a operação seguirá até dia 13 de agosto, quando deverá ser concluída a entrega das urnas às zonas eleitorais do interior do estado. Após o recebimento, os equipamentos ficarão sob a responsabilidade dos cartórios eleitorais até a preparação para o final, para o pleito. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a distribuição antecipada faz parte do planejamento logístico para garantir a segurança, organização e eficiência em todas as etapas que antecedem as eleições 2026, assegurando que as urnas estejam disponíveis em todos os locais de votação no dia da eleição.
6 em ponto.
Agora em Caicó são 18:19, 18:19. Eu vinha hoje assim, então, eu vinha zen para fazer o programa. Mas aí tem coisas que você vai vendo, sabe? Porque são absurdos de absurdos. E aí você não pode ficar. Eu tô me passando aqui umas informações que estão dizendo que Álvaro Dias vai ter de vir a Caicó e vai ter de ter não sei o que de rejeição, tantos por cento, conviver com tantos por cento de rejeição. Segundo um instituto de pesquisa que divulgou a pesquisa hoje, registrada, não é disse-me disse não, não é achismo não, eu não tô achando, né? Porque tem muita gente que vai lá, bota uma roupona bonita e vai pro achismo no Instagram, não é achismo não, são números de um instituto, de uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo esse instituto, né? O maior índice de rejeição aqui em Caicó é de Alisson Bezerra. Aliás, dos candidatos, parece que quem enfrenta problemas com a Polícia Federal é Alisson Bezerra. Não vou até pesquisar, não sei se tem outro. Parece que Alisson tem, né? Um problema com a Polícia Federal. Mas, enfim, segundo o Instituto, Alisson tem 21%. 21% de rejeição aqui em Caicó, pesquisa de Caicó, ele tem 21%, né? E aí, eu fui dar uma olhada, porque eu tive acesso, eu consegui todos os dados dessa pesquisa, tive acesso a todos os dados. Quando foi feita a pesquisa, no levantamento para governo, aqui, de todos os municípios, ou perdão, de todos os bairros de Caicó e distrito, de todos os bairros de Caicó e distrito, Álvaro perdeu em 2. Um bairro e um distrito. Perdeu no bairro Vila do Príncipe e perdeu no distrito da Palma. Então, como é que Álvaro vai ter de se preocupar? Onde é que danado tiraram isso que Álvaro tem 54% de rejeição? Se o número diz, talvez seja daquele instituto, os Fajuto, que deram Alce ganhando aqui em Caicó. Pode ser, né? Não sei se é. Mas a pesquisa tá aí, de todos os bairros de Caicó, Álvaro perdeu em 1. No Vila do Príncipe. Eu tô com os dados aqui, todinhos. E perdeu apertado. Dos distritos, ele perdeu em 1. Na Palma, que historicamente, secularmente, é só pesquisar. Daí é só pesquisar. Eu gosto de política, então muitas vezes, para fazer um comentário, eu vou e pesquiso. Eu procuro conversar com os mais velhos, para eles me passarem. Zé Dari, me ensina muita coisa, Damião Pardo. Se a galera viveram muitas eleições, eles sabem. É só pesquisar. Então, assim, historicamente, a Palma dá sempre votos ao que nós chamamos de candidato da bandeira vermelha. Fica até pensando, será que Bibi não vai ganhar lá? Porque Bibi é irmão de Ivaldo, né? E o distrito de Lajinhas é o contrário. A Palma, historicamente, secularmente, né? Dá a vitória ao candidato da bandeira verde. Chama de bandeira verde. Então, Álvaro, segundo o Instituto Média, né? Potengi.
Médio Potengi.
Ele só perdeu em um bairro em Caicó. A pesquisa recente, feita agora, fresquinha, saiu do forno. Ele perdeu em um bairro, no Vila do Príncipe, apertada, e perdeu no distrito da Palma. Então, onde é, meu Deus, pelo amor de Deus, que viagem louca é essa? De dizer, a Álvaro vai ter de vir pra feirinha e conviver com não sei o quê de desaprovação. Aonde? É daqueles outros institutos que divulgaram as pesquisas, que deu alça aqui na frente. Meu Deus do céu, esse povo só pode acreditar em Saci Pererê. Só pode, né? Ou na cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí os números dizem o contrário do que o achismo anda dizendo. Os números falam o contrário do que o achismo fica dizendo. Deus do céu, meu pai do céu. Jonathan, eu quero ficar zen,
Meu Deus do céu, pois é. Olha, pessoal, são 18h24, 18h24. Agradecer a você que tá acompanhando a gente e lembrar que o nosso WhatsApp já está liberado, já tem gente chegando por aqui, 34213000. Você manda, deixa a sua opinião, participa do programa 6 em ponto e assim, quando vier o bloco comercial, a gente coloca o seu áudio no ar. Vamos lá trazer mais notícia para aqui, pro nosso programa. Agora no giro policial, dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil nessa terça-feira na Praia do Madeiro, em Tibau do Sul, litoral sul do Rio Grande do Norte. Com grupos, policiais apreenderam 3 armas de fogo com registro de roubo, munições e porções de droga. Um dos presos é Bruno dos Santos Barbosa, de 22 anos, que estava foragido da justiça e tinha 2 mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico tráfico de drogas e corrupção de menores. O grupo, o nome do outro homem não foi divulgado pela corporação. Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram os três suspeitos sentados em uma mesa na praia. Ainda de acordo com a corporação, durante a abordagem foi constatado que cada um deles portava uma arma de fogo. Os dois homens foram presos em flagrante, enquanto o adolescente foi apreendido. Todos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a atuação dos envolvidos e identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.
Roberto Flávio.
Agora que a equação 18:25, vamos para mais uns dados da pesquisa. Daqui a pouco, após o bloco comercial, o Jonathan vai trazer os números para deputado estadual e para o governo. Agora, uma questão de rejeição, né? Ou desaprovação, perdão. Deixa eu abrir aqui porque está no celular e demora um pouquinho. Eu vi aqui, por exemplo, o governo do estado. O governo do estado está desaprovado por 58% da população de Caicó, mas estão preocupados com o Álvaro, que tem 15%. Já imaginou? Meu pai, é para rir. Agora eu voltei a ficar zen, né? Cadu não é para vir nem Caicó. Fato tem 58% de desaprovação. Cadu não é para vir Caicó. Mas vem, democracia é isso. E ele vai estar, já teve domingo, vai estar. Mas estão preocupados com 15% lá de. Que deu de Alvo, já papai, já imaginou. É brincadeira. E os 21 de Alvo não servem, não. É só os 15 de Dr. Alvo. É brincadeira. Pois bem, segundo o Instituto, né? 20% da população de Caicó aprova o governo Fátima e 58% desaprovam. 21,4% não quiseram responder. Aí eu fui para o município, né? Aprovam 60,6%. Desaprova 29,2. Não souberam, não quiseram responder 10,2. Olha, pelos números aqui do Instituto, a aprovação ou a boa avaliação por parte da prefeitura está em queda. Ela já chegou aí a 80 e pouco, e nós estamos vivenciando um período de festa de Santana, né? Nós sabemos que existe toda a estrutura do município é voltada para a festa, né? Limpa rua, queima mato, tira lixo, pinta meu filho.
Meu fio torto.
Tem até um vídeo da advogada Lucineide Medeiros bacana. Eu gostei daquela rua, parece a rua de Gramado. Eu era doido para ir em Gramado, não preciso mais. É só ir de madrugada ali, tô me sentindo em Gramado. Pois bem, aí tá aqui em queda. Quer dizer, aprovação 60,6%, mas ela já teve maior. Você falou até em 80%. E aí você cai 20 pontos. A pesquisa é fresquinha, é da agora. É da agora, né? Então você cai 20 pontos. Aí no período de uma festa de Santana, né? Não sei se já são efeitos das taxas cobradas do lixo, de esgoto, etc, etc. Então não sei se já é efeito das taxas. Pode até ser, pode não ser, não sei. Mas apesar dos 60%, se a gente for analisar bem direitinho com os outros números, não é achismo. Ela já teve 80, então está em 60, significa que está caindo. A não ser que alguém ache que 60 é mais do que 80. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, se era 80 e hoje está em 60, é porque está em queda. Está em queda, então é bom o excelentíssimo senhor prefeito cuidar aí, porque o negócio não está em queda. Está em queda mesmo, né? E aí, não sei, repito, não sei se é a taxa de lixo, taxa de esgoto, né? Não sei dizer direito a vocês, mas enfim, 18:29, vou mandar aqui um alô antes de aparecer aí o bloco comercial. Olha, pessoal, a gente falou agora aqui no início, festa de Santana e tal. O pessoal passou pra mim aqui uma senha pra ser vendida da área VIP de amanhã, quarta-feira. Um amigo meu pediu pra eu anunciar aqui, caso você esteja interessado de curtir a festa amanhã, quarta-feira, tem Gustavo Lima, tem Calcinha Preta, o que mais? Deixa eu ver, meu Deus, Cátia Silene, Duílio Fernandes e Rodolfo Lopes. Então entre em contato comigo, que um cidadão, ele comprou a área VIP, mas não vai poder ir. Aí ele pediu para que eu anunciasse aqui, eu vou repassar o contato dele para você, se você se interessar. Tá vendendo baratinho, viu, em relação ao preço que é, Se tiver interessado, pode entrar em contato comigo que eu repasso o número do telefone dele. Eu não vou comprar para dar a Jonathan, porque a Jonathan só vai se Stefano for. Se a Stefano não vai, ele também não vai. Então por isso que eu não comprei. 18 horas e 30 minutos.
Bem longe, graças a Deus.
18 horas e 30 minutos. Eita, eu ia capaz errada. Por caridade, olha. Eu queria ficar zen, mas não tem jeito. Cadê? Aqui! Abri aqui, abraço aqui pra galera que tá em sintonia conosco, seu José Augusto da Graciosa, muito obrigado pela sintonia, Zé Neto, pedreiro da Turma da Colher, ao Inamar e o Adriano, será que na festa de Santana essa galera tá fazendo? Serão? Claro, vai vender na feira, os produtos, né? Agora sim não, aí é que tá fazendo mesmo, serãozinho? Pois é. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, quem é que tá falando comigo, meu Cisário Coelho? Olha, deixa eu mandar aqui um abraço todo especial para meu amigo Van Van e para sua esposa Sara, do Good Lunch. A galera tá aberta, viu? Tá aberta aí na festa de Santana. Vai curtir a festa, beleza. Bateu a fome? Entre em contato aí pelo 99955-1674. E se você for igual a Júnior, que não vai pra festa, mas quer jantar um sanduba delicioso ou filé parmegiana, procure aí arroba Good Lunch no Instagram e faça o seu pedido. Meu amigo João Paulo e sua esposa Eliane também tá em sintonia conosco. Vamos faturar?
Bora lá.
106 FM. ZYU 278, Rádio Solidariedade 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você em qualquer lugar.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligrafe. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligrafe que iremos até você. 3417-2206 e 99661-635. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligrafe. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
A feira de artesanato do Seridó.
Participe da 41ª FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, de 29 de julho a 2 de agosto, de 10 da manhã às 10 da noite, no Largo do Mercado Público de Caicó, com o tema Mãos que Criam. Você é nosso convidado especial a prestigiar o melhor do artesanato e da arte da nossa gente. FAMUSE, 41 anos de tradição. Realização Cracas, Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó. Apoio Sebrae, Sescop, Ocerne, Prefeitura de Caicó, Setas, Proarte, Vitaquero e Pare Compre Supermercados. Apoio institucional do Sistema Fé Comércio, por meio do Sesc Rio Grande do Norte.
Venha visitar, não perca tempo, não, a fama de lhe esperar de coração, é na festa de Santana.
Já é tradição. A oportunidade para transformar sua carreira de empreendedor está chegando. O Empretec desperta o seu verdadeiro potencial para gestão de negócios e desenvolve as características essenciais para uma jornada de sucesso. Uma experiência intensiva feita pelo Sebrae para ampliar suas habilidades empreendedoras e impulsionar resultados. De 21 a 25 de setembro na agência do Sebrae Caicó. Inscreva-se pelo WhatsApp 849-9987-4169.
De lado a lado, de ponta a ponta da cidade. Rádio é
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. 106 FM.
Roberto Flávio.
Olha, agora que a equação 18 horas e 36 minutos, 18h36. Rapaz, eu tava falando em música aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pra meu amigo Cutico Show, a banda Chibata Preta. É, rapaz, agora ali é a banda, velho. Ele estava lá no parque de expulsão e era assim, ele cantava música, me traga cigarro, senão eu vou morrer, traga café. Grande Cutica, aquele abraço, meu irmão. Valeu a todos que fazem aí a banda Chibata Preta. Meu amigo Marcelo, né, o Frank, Marcelo Aboiador também, estava lá, grande profissional. A galera do Forró de Boa, aqui da cidade de Caicó, Max, Solange, enfim, Caicó tem uma gama enorme de grandes músicos, Caicó, a região do Siridó. Pra vocês terem uma ideia, hoje do pavilhão tem Caio Canuto, jovem, né, grande profissional. No bar do Coreto tem o casal Luciana e Jean, que são da banda Feras. Ontem, o pai, o Joca, que é o pai do Jonas, tava me dizendo que Bené deu um show. Eu tava tão cansado que eu cheguei em casa, tomei um banho, capotei, nem jantei ontem, acordei de madrugada, o bucho roncando, com fome, né? Mas Bené deu um show. Então assim, a região do Siridó é um celeiro de grandes artistas. Olha, mandar aqui um abraço, meu amigo Zazá tá em sintonia conosco, Zazá e Josué. Houve um cafezão ontem, Zazá, Zazá não, Jonathan, o Josué se aposentou. Fizeram um café pra Josué.
Rapaz, coisa boa.
Ele não teve coragem de guardar uma tapioca e trazer pra gente. Um bolo.
Aí não, pelo amor de Deus.
É brincadeira. Mas mesmo assim, parabéns. Grande Josué. Tá aposentado agora. Vai só ficar balançando, se balançando na tipóia, na baladeira. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o Luciano, o Sebastião e a Dona Maria das Graças, lá no Conjunto Vila do Príncipe. A minha amiga Jéssica Lavadeira, lá do bairro Alto da Boa Vista. Ao Damião Pardo, falei dele aqui, lá da Boa Passagem. Dona Vicença, ao Ângelo dos Produtos Boa Passagem. A Luana, a Larissa e a Preta, que são quem fazem as guloseimas. E a Dona Marlene é a doutora delegada lá, quem toma conta de tudo, inclusive do Ângelo. Dona Marlene é a delegada e esposa do nosso amigo Ângelo dos Produtos Boa Passagem. Zé Maria aqui no centro da cidade de Caicó, Gilvan e Glícia, aos mototaxistas Valciclei Lopes, Catolé mototaxista e meu amigo Será mototaxista.
106 FM.
18 horas 38 minutos no WhatsApp da 106 FM. Você manda sua mensagem, interage conosco, diz onde você está nos ouvindo e, claro, colabore aqui com o nosso programa 6 em ponto. Rapaz, quem vem chegando aqui agora é ele, o nosso amigo ouvinte, o polêmico Júnior Dantas. Ele bota o B e o N, deixando o boa noite dele. Ele faz: Deus me livre desse show de Gustavo Lima e Calcinha Preta. Quando vocês estiverem na lama dos bairros, se lembre desses artistas, sentindo a caatinga de esgoto fedorento. É a opinião do Júnior Dantas aqui dentro do nosso programa. Valeu aí. A Miralinda Soares: olá, boa noite, amigos. Mande um alô para Francimar e Oriel. Abraços da amiga Miralinda. Obrigado aí a nossa ouvinte, a Miralinda, que tá sintonizada na 106. Boa Tá, não, aqui é mensagem pro poeta, mas deu boa noite, Roberto Flávio, a Cleide Kelly Santos tá participando aqui do nosso programa. Nosso ouvinte Cassote também tá por aqui, tá perguntando pelas pesquisas, né? Boa noite, Cassote.
Boa noite, meu amigo Roberto Flávio, e aí? Vai sair umas pesquisas aí, vai ter pra presidente ou não? É, presidente parece também enrascada, né, velho?
Valeu aí, nosso ouvinte Cassote. Eu acho que a gente deve trazer pesquisa presidencial assim que for divulgada, saindo do forno, a gente traz sim para todos os nossos ouvintes. Quem tá também nos ouvindo lá no Paulo VI é o nosso ouvinte Sidney Maia. Boa noite, meus amigos. Tô na escuta no bairro Paulo VI. Valeu demais, obrigado pela audiência. Falando diretamente de Serra Negra do Norte, nosso ouvinte Francisco Marins Júnior. Boa noite.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em ponto. Boa noite. Jonas, boa noite, Roberto, Flávio e todos que fazem essa maravilhosa rádio e o programa mais ouvido em todo o Rio Grande do Norte. Meu amigo Jonas, é quinta-feira, tudo indica que eu irei a Caicó para a feirinha.
Valeu, obrigado aí nosso ouvinte Francisco Marins Júnior participando do nosso programa 6 em ponto, é de seu nascimento.
Sim. Agora sai o queijo.
Ah, agora vai. Agora vem o queijo, rapaz. Valeu, nosso ouvinte Francisco Marins Júnior, seja bem-vindo à nossa Caicó. O Edição Nascimento também tá chegando aqui, desejando seu boa noite.
Roberto, meu amigo, boa tarde. Roberto, é porque o povo tem muita impressão besta, se fantasia com tudo no mundo. Eu aposto tudo que eu tenho, eu não tenho muita coisa, mas aposto tudo que eu tenho, se os músculos de Gustavo Lima, alguns dele têm mais potência musical do que Aldair Potiguar. E Aldair tá aqui em Caicó e ninguém disse que ele chegou aqui em Caicó. Tá entendendo como é as coisas? Eu aposto. Se tem um músculo de Gustavo Lima, pode ter muito bom, mas eu digo que não tem nenhum igual ao Aldair Potiguar.
Obrigado pela audiência, nosso ouvinte, seu nascimento, participando aqui dentro do nosso programa 6 em ponto, deixando sua opinião. O Bruno César também tá ligado. Ele falou que tá ouvindo a gente lá na Conveniência Família, aqui do lado, no bairro Castelo Branco. Obrigado, viu? O Hélio Silva deu o seu boa noite. Obrigado também para quem vai chegando aqui, a Marluce. Ela diz: boa noite, mande um alô para o sítio Nova Olinda, para Manuel da Charrete. Marluce, nós não perdemos esse programa maravilhoso. Olha aí, então um abraço para o Manuel da Charrete, a Marluce, lá no sítio Nova Olinda. Obrigado demais pela audiência, pela sintonia. Um forte abraço a todo mundo que nos ouve aí do sítio Nova Olinda. Valeu demais. O nosso ouvinte Cutico também tá chegando aqui, deixou seu áudio. Boa noite.
Valeu, meu amigo Roberto Flávio. Você dando esse apoio a gente. É muito bom, viu? Obrigado pelo apoio. Você é uma pessoa que a gente precisa para a cultura. Pois valeu mesmo pelo apoio. Tô aqui da escuta, viu? Você botou para quebrar mesmo. Valeu aí, Marcos Flávio. Você é uma figura, viu? Obrigado pelo apoio, viu? Tem que dar valor à cultura, viu? Apoio, muito obrigado por esse apoio, que eu fiquei muito feliz, viu? Sempre estou à escuta do 6 em ponto. Ok, moral? Obrigado. 6 em
ponto. Valeu aí, o nosso ouvinte Cutico Show, participando aqui do nosso programa 6 em ponto.
Valeu, Cutico. Obrigado, meu irmão, pela participação. Eu sei que ele sempre que pode, ele tá sempre em sintonia conosco, né? Depois vai deixando deixa o contato aí, Cutico, pra galera lhe contratar, quando quiser lhe contratar. Eu sempre que entrevisto alguma pessoa, eu digo, deixa o número de contato aí pra o pessoal entrevistar. Aqui em Caicó, os barzinhos, os espetinhos, costuma ter música ao vivo, nos finais de semana. E eu acho massa, eu só frequento aqueles que contratam artistas locais. Só frequenta quem traz o povo de fora. Quando eu digo locais, pode ser da região também, né? Ele fala, eu não sei de onde vou, não. Tem a galera daqui que faz um som legal, então fica por aqui. Tem mais gente aí conosco?
Só agradecer também a audiência do nosso ouvinte Chico Félix, deu boa noite. Lá no nosso YouTube, Matheus Lucas também tá ouvindo a gente. Ele diz: boa noite, Jonathan, estou ouvindo o seu programa com o Roberto Flávio, com meu irmão Luiz, aqui no bairro Recreio. Obrigado aí ao Lucas e o Luiz, os dois irmãos que estão ouvindo o nosso programa 6 em ponto. E claro, um alô todo especial para minha namorada Stephanie, tá me ouvindo lá no bairro Salviano Santos. Um forte abraço e a todo mundo que sintoniza nesse momento na melhor.
106. 18:44, vamos agora a alguns números, né? Vamos aos números para o governo do estado e também para deputado estadual. Como está deputado estadual, são muitos números, ou são muitos candidatos, e são 24 vagas. Então, assim, a gente vai divulgar só os 8 primeiros, certo, pessoal? É, aqui, porque essa pesquisa também foi só em Caicó. Ela não é a nível de Rio Grande do Norte, foi só aqui em Caicó. Então, tem os números para o governo do estado, né, que ele vai divulgar, e os números também para deputado estadual. Inclusive, se Jonathan quiser, ele pode divulgar para o governo e eu divulgo para deputado estadual. Se tiver com o número de governo aí, já pode divulgar.
Vamos lá, números oficiais, pesquisa média inteligência traz números atualizados. A pesquisa média inteligência, divulgada nesta terça-feira, dia 28, mostra o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, na liderança da disputa pelo governo do RN entre os eleitores de Caicó no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Álvaro Dias aparece com 40,2% das intenções de voto. Em segundo lugar está o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, com 21,2% das intenções de voto, seguido pelo ex-secretário estadual da Fazenda, Cadu Xavier, que registra 14,4%. Na sequência, aparecem Dário Barbosa, com 0,8%, e Robério Paulino, com 0,6%. O nome de Rodrigo Vieira não pontuou na pesquisa. Entre os entrevistados, 6,6% afirmaram que votariam branco ou nulo, enquanto 16,2% disseram não saber ou preferiram não responder. O levantamento foi realizado pela Média Inteligência nos dias 23 e 24 de julho de 2026, com 500 entrevistados presencialmente nos domicílios em Caicó. A pesquisa tem margem de erro de 4,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RN 03002/2026 e foi contratada pelo jornal O Potengi.
18:46, vamos aos números para deputado estadual, né? Como eu disse aqui, são muitos, né? E é espontâneo, né? E assim, quando você... Porque você não pode dar relação, né? Estimulado é quando tem uns números, então é para governo, para o Senado é estimulado. Aí quando é para deputado estadual, aí entra aqui General Girão, Natália, pessoas que na verdade estão candidatos a deputado federal. Mas como é espontâneo, aí você descarta. Então a gente vai dar os 8 mais citados aqui em Caicó. Quem foram eles? Primeiro, Bibi Costa, foi citado com 9,20. Depois, Adjuto Dias, 8,40. A diferença aí é de quase um ponto, menos de um ponto, de Bibi para Adjuto. Ezequiel Ferreira, o terceiro, vem lá atrás com 4%. Aí depois vem Francisco do PT com 3, Nelton Queiroz também com 3, Walter Alves 1,60, Coronel Azevedo 1,40 e Terezinha Maia 1. Esses foram os 8 mais citados para deputado estadual. Vou aproveitar aqui, vamos divulgar aqui também para, Jonathan pode abrir para o Senado. Eu vou aqui, já que a gente divulgou aqui, vamos divulgar também para deputado federal. Deixa eu ver aqui. Inclusive, aí são 2 para o Senado, né?
Isso,
são
exatamente.
São 2 para o Senado. Então, pô, é o seguinte: você vai no primeiro voto para o Senado, eu vou no segundo voto para o Senado.
Então, vamos lá. Pesquisa Média Inteligência foi divulgada e mostrou o cenário. Mostrou o senador Stevenson Valentim na liderança.
Isso, o primeiro voto. Vamos,
isso, primeiro voto. Na liderança da corrida por uma vaga no Senado Federal entre os eleitores de Caicó. No cenário espontâneo, quando os entrevistados responderam sem receber uma lista de candidatos, Stevenson Valentim aparece com 33,0% das intenções de voto. Na segunda colocação está a senadora Zenaide Maia, com 7,2%, seguida pelo deputado estadual, pelo candidato a senador Coronel Hélio, que registra 5,6%. Em seguida, aparecem Samanda Alves com 4,4% e Rafael Mota com 1,8%. Também foram citados Rosália Fernandes com 0,4%, Sandro Pimentel com 0,2%. Outros 2% dos entrevistados afirmaram votar branco ou nulo. O levantamento mostra ainda que 45,4% dos entrevistados, 45,4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder. A pesquisa foi realizada pela Média Inteligência entre 23 e 24 de julho. São aquelas mesmas estatísticas. 500 entrevistados presencialmente em Caicó, com margem de erro de 4,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95% sob o protocolo 03002/2026, contratada pelo jornal O Potengi.
Esses dados aí que Jonathan trouxe foi com relação ao primeiro voto, porque lembrando sempre que esse ano você vai votar duas vezes para o Senado e não pode votar no mesmo candidato. Então assim, quando abrir a janelinha do Senado, o primeiro voto é para deputado estadual, né? São 5 janelinhas, aí você vai botar lá, pá, vai aparecer meu rosto, você vai dizer bicho lindo, confirma, pronto, beleza. Depois deputado federal, são 3 janelinhas, não, 4, perdão. Aí você vai botar, vai aparecer Jonas, você, bicho feio, corrige. Aí vai digitar de novo, aparece minha foto, você, bicho lindo, aí confirma. Aí o terceiro voto é para,
sei não, viu?
É para o Senado. São 3 janelinhas, é o primeiro voto. Aí 3 janelinhas, você botou lá o número do senador, da senadora que você quer, apareceu a foto, você confirma. Quando você confirmar, aparece mais 3 janelinhas, que é o segundo voto para o Senado. E você não vai poder votar no primeiro. Por exemplo, você vai votar em Roberto, primeiro voto, Roberto Flávio, primeiro voto para o Senado. Beleza, votou. Quando aparecer a segunda janelinha de 3, você não vai poder votar em mim de novo. Você já vai ter de votar em Jonathan, né? Ou em Daguia, ou em Batata, né? Ou sei lá, quem você quiser. Mas não pode ser no primeiro. Então, no segundo voto, para explicar, Jonathan ali, trouxe agora os números do primeiro voto. Isso. No segundo voto, né? Quem lidera é Zenaide Maia. Zenaide tem 16,2%. Stevenson Valentim aparece em segundo com 10,2%. Coronel Hélio com 9,4%. Rafael Mota, 9%. Samanda Alves, 5,2%. Técio Tinoco, 1,8%, Sônia Godeiro do PSOL, 1%, Luciana Lima do PSTU, 0,8%, Rosália Fernandes do PSTU, 0,8%, Santo Pimentel do PSOL, 0,6%. Brancos e nulos somaram 4%, não souberam ou não quiseram responder, 41,0%. A pesquisa, como o Jonas já disse, foi registrada tal no TSE com o número 03002/2026. E aí tem a soma dos dois votos, né? Depois os institutos têm que fazer isso, a soma dos dois votos. Nessa soma dos dois votos, o senador Stevenson Valentim continua liderando a disputa. Ele chega aí, na soma dos dois votos, a 47,2%. Em segundo lugar, permanece Zenaide, com 26,2%. O Coronel Hélio aparece em terceiro, com 15,6%. Rafael Mota, 13,6%. Samanda Alves, 10,6%. Isso na soma dos dois votos. Já falamos aqui muito de política. Deixa eu trazer aqui uma informação da área policial, um negócio que chama a atenção, né? Houve um crime em João Pessoa, um homem foi assassinado e aí o autor do crime já confessa, né? Confessou a autoridade policial que tenha cometido o crime, suposto adolescente. Porque a polícia começa a investigar se realmente ele é adolescente. Ele apresentou um documento que constava que ele tinha 17 anos. Pois bem, esse menor que confessou a morte em um hotel de um paraibano, ele tem 17 registros de ocorrências policiais no Rio Grande do Norte. Um adolescente de 17 anos confessou à Polícia Civil ter assassinado o Austin Rodrigo, de 33 anos, em um hotel no bairro de Manaíra, em João Pessoa. O crime ocorreu na última sexta-feira, de 24. O jovem prestou depoimento hoje, terça-feira, na Delegacia da Infância e da Juventude da capital paraibana, após ter se entregado ontem aqui na Delegacia Regional de Caicó. Em seu relato, ele disse alegou, aliás, né? Disse, alegou ter cometido o homicídio por receio que o relacionamento entre os dois fosse exposto publicamente. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente já acumula pelo menos 17 boletins de ocorrências no Rio Grande do Norte. O corpo da vítima foi encontrado por uma funcionária do hotel ainda na sexta-feira. Laudos do Instituto da Polícia Científica indicaram que o hóspede sofreu tortura e morreu por asfixia. Apesar do adolescente ter dito que tinha medo do caso ser exposto, ele usou para entrar em contato com esse rapaz um perfil falso. Primeira contradição, né? Pelo menos é o que dizem. Ele entrou aí com. Ele foi um perfil falso. E não era um relacionamento, era um programa. Não era um relacionamento. Mas enfim. As investigações também apontam que o jovem usou documentos falsos para se hospedar no estabelecimento e tentou fugir no carro da vítima após o crime, sem sucesso. Após o crime na Paraíba, o jovem fugiu para Natal, onde escapou de uma abordagem policial antes de se entregar no município de Caicó. As autoridades policiais transferiram o menor para a Delegacia da Infância e Juventude em João Pessoa. O adolescente, completará 18 anos no mês de outubro e cumpre histórico de internação socioeducativa no estado potiguar. Os registros policiais contra o jovem do Rio Grande do Norte incluem atos infracionais análogos a furto qualificado, extorsão, perseguição, que é o stalking, né? Ameaça, violência doméstica e lesão corporal. Olha, com 17 anos, olha o tamanho da ficha desse cidadão. Eu digo aqui sem medo de errar. Esse cara é um bandido. Se for ilegítimo, mas ele é um bandido. Você com 17 anos, segundo ele, tem 17 anos, já responde a atos infracionais, análise a furto qualificado, extorsão, perseguição, stalking, ameaça, violência doméstica e lesão corporal. E ainda se passava como pastor evangélico e funcionário, será palestrante do TJ, do Tribunal de Justiça, que eu acho que ele não é, até porque ele tem 17 anos. Então, assim, a mente dessa figura aí é pro mal. É pro mal, né? E aí, se ele tiver realmente 17 anos, daqui a 3 anos ele vai estar na rua novamente. E não se engane, só o milagre de Jesus para fazer ele virar do bem. Porque ele é do mal, mas ele é do mal puro. 18 horas e 56 minutos, Jonathan.
São 18 horas e 56 minutos, a hora certa para você. A candidata a deputada federal Nina Souza afirmou que a eleição de 2026 do Rio Grande do Norte deverá ser marcada pela polarização política e avaliou que os candidatos precisarão deixar claro ao eleitor qual projeto presidencial apoiam durante a campanha. A declaração foi feita nesta segunda-feira em entrevista ao programa Deu Play da Jovem Pan de Natal. Na avaliação da candidata, o contexto político nacional reduzirá a possibilidade de candidatos evitarem se posicionar sobre a disputa pela presidência da República. Segundo ela, os eleitores deverão cobrar definições públicas ao longo da campanha. Abre aspas, essa história de dizer que você vai tirar uma campanha sem dizer que é seu candidato a presidente não vai rolar. O negócio vai ser polarizado, não tem para onde ir. As pessoas têm que mostrar a cara, fecha aspas, afirmou Nina Souza. Durante a entrevista, Nina Souza também relacionou o cenário eleitoral potiguar às alianças construídas em âmbito nacional. Para ela, o eleitor deverá observar não apenas os candidatos ao governo do estado, mas também a composição das chapas, incluindo os nomes ao Senado, à Câmara dos Deputados e o candidato à presidência da República, apoiado por cada grupo político. A candidata defendeu ainda que a formação dessas alianças poderá influenciar a capacidade de articulação do futuro governo junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. Segundo Nina, esse fator pode ser relevante para a busca de recursos e apoio institucional diante de desafios na área fiscal, educacional e de segurança pública. Ao comentar o cenário da disputa estadual, Nina Souza afirmou que, em sua avaliação, a chapa liderada pelo PL reúne neste momento condições políticas favoráveis para disputar o governo do Rio Grande do Norte.
Beleza, agora que agora são 18 horas e 58 minutos, 18h58. Olha, só lembrando, nós estamos inclusive já entrando, o pessoal de alguns políticos estão entrando em contato conosco. Por exemplo, quem acabou de falar conosco aqui foi o nome da mulher, meu Deus, Zamara. Ela é assessora e Samanda Alves. Ela pediu um espaço, disse que Samanda vai estar em Caicó de amanhã, amanhã quinta-feira, pediu um espaço aqui na 106. Como eles entraram em contato conosco, né? E a gente cede o espaço, né? Vamos ceder o espaço, um bate-papo, uma entrevista, né? Principalmente para os candidatos ao governo e também aos candidatos ao Senado, né? Porque são até números limitados. Olha, mas deixa eu dizer aqui duas coisas. Primeiro, é que o comentário que a gente fez aqui, relacionado aqui à questão de música, nós não quisemos menosprezar ninguém. Eu apenas disse que, volto a repetir, Gustavo Lima vai se apresentar em Caicó. Calcinha Preta, não sei mais quem, não sei mais quem. No próximo ano, se eles não estiverem aqui, a Festa de Santana vai continuar existindo. É bacana o show? É, massa. Mas a Festa de Santana não vai continuar existindo. É como jogador de futebol, né? Aí o cara, fulano e tal, vai embora do clube. Cara, o cara passou 6 meses e virou artilheiro do clube. Mas o clube existe há quantos anos? Há 100. Né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. E por último, deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu tirei uma foto aqui pra mandar pra uma amiga minha, mas desisti. Eu tô com um pau de renta aqui, eu vou fazer uma cirurgia. Meu amigo, tô pior que a Zé Ramalho. Meu Deus, se eu andar na rua, o povo faz. Não chove, só venta. É o Simone.
Vamos embora, agradecer a sua.
Eu disse que eu tava sem.
Meu Deus. Obrigado pela sua audiência. Um bom descanso. Amanhã a gente tá de volta aqui no mais um programa 6 em ponto.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
106 FM. 6 em ponto. ZYU278. Rádio Solidariedade. 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central. Caicó, Rio Grande do Norte.
Voz do Brasil.
Saúde e Bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico, e se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório. Cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade, garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela APEX, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e atração de investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da APEX, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a US$ 11 bilhões em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa com 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado o convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar ele não é propriamente um problema e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar ela é absolutamente segura. E a pessoa ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento ela continua jogando de uma forma compulsiva, por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí, quando esse processo está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da pessoa, para a vida familiar, no trabalho? Como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam, e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas, que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem 2 parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então, ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim: olha, você está jogando demais, você está com um problema, escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema assim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado, com acesso digital, através do Meu SUS Digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as pessoas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem, se alguém falou: olha, eu acho que você está com problema. Aí você pode, nessa plataforma, dentro do Meu SUS Digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, com qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando plataformas de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela para de receber propaganda, ela para de não tem acesso às plataformas de jogos, através de um acesso que dá pelo GovBR, e que ela se cadastra dentro dessa plataforma de autoexclusão. Dentro dessa plataforma de autoexclusão existe já orientações em relação a como ela procura cuidado na área de saúde mental, e nós temos identificado que mais de 30% das pessoas que se autoexcluem identificam que já apresentam algum tipo de problemas de saúde mental relacionado aos jogos e apostas.
Quando você se autoexclui, o que acontece?
você não consegue acessar plataformas de jogos e você não recebe propagandas relacionadas a jogos e apostas a essas plataformas.
E só eu posso fazer? Um parente, alguém que vê que eu tenho problemas, pode fazer isso pela pessoa?
Sim, o acesso é através do CPF e através do SolGov.
Ah, então se eu ver que um familiar precisa disso, eu posso ir lá colocar o CPF dele e auto-excluí-lo dessas plataformas?
Sim, mas de qualquer forma, a intervenção da família é muito importante que ela se dê de uma forma pactuada junto com o usuário, porque é muito importante que a família seja próxima no sentido de apoiar qualquer tipo de intervenção na área de saúde. E a plataforma de autoexclusão é bastante importante, mas quando ela está associada a um problema relacionado à saúde mental, é muito importante que a isso se some uma procura de cuidado.
Então, e uma vez feita essa autoexclusão, não tem como sair.
Existem algumas modalidades em que a pessoa é excluída por um mês, dois meses, seis meses ou por um tempo indeterminado. Então isso vai variar de acordo com a modalidade que a pessoa escolhe ela ser autoexcluída.
Então, só para destacar que esse vício é um problema, sim, de saúde mental, para as pessoas estarem de olho, a família sabe, olha, não é uma brincadeira, é um vício, é um problema de saúde pública.
Não, e é um problema de saúde pública bastante importante. Ao longo desses últimos anos, a gente teve um aumento de procura na área da rede de atenção psicossocial de quase 150%, um aumento ao longo desses últimos anos, e com alguns meses, né, do desenvolvimento de ações de acesso digital ao cuidado, a gente teve uma procura gigantesca ao longo dos últimos meses. Então, de fato, é um problema de saúde pública, é um problema